Backstage com Esther de Sousa.
Olá, sejam bem-vindos ao Backstage. Ele chama-se António Mão de Ferro. Foi durante largos anos guitarrista para outros nomes da música, até que chegou o dia em que a vontade de arriscar a solo falou mais alto. Estávamos em 2010 e era editado o primeiro álbum de uma carreira que já conta 4. E é precisamente desse quarto álbum de originais que vamos falar hoje neste programa. Lunatic é o nome e é também o nome da canção que abre este programa. Bem-vindos ao Blues do António Mão de Ferro. Backstage já está o António Mão de Ferro. Olá, António, tudo bem?
Olá, tudo bem. Obrigado, desde já, pelo convite.
Obrigada. Obrigada a nós por te disponibilizares para esta conversa. Não sei se te recordas da última vez que conversámos neste programa, já lá vamos aninhos, foi para falar do Karma Train. Já muita coisa aconteceu desde aí. Como é que olhas para o caminho que foste trilhando nestes 10 anos?
Exatamente, foi precisamente há 10 anos que falamos, tivemos a entrevista. Digamos que ao fim destes 10 anos, gente vai aprendendo, vai amadurecendo. E, de facto, o primeiro disco foi um disco importante, que é sempre o nosso primeiro menino, digamos. A grande diferença é que comecei a cantar em português, mas a partir dessa altura, os trabalhos seguintes, decidi cantar em inglês, por opção, e pronto, e agora estou já no quarto disco, ao fim destes anos todos, já são quatro discos. E pronto, este disco Lunatic, que é um disco muito pessoal, digamos assim.
City lights all around me, starry eyes make me wanna flee. Motion signs supposed to guide me, locked in this path, there's nothing I can see. On me, reflecting sounds of whom I used to be. Scars keep hurting deep inside my heart, and you should know it, 'cause it played this part. Won't you come back to
António Monteferro e o álbum Lunatic, hoje em destaque na Rádio Alfa. Já voltamos.
Backstage com Esther de Sousa.
Lunatic, quarto álbum de estúdio do português António Monteferro, um disco de canções em inglês, como aliás tem vindo a ser recorrente desde o álbum Somewhere, segundo disco editado em 2015. O que é que motivou esta escolha é assunto para abordar a seguir. Para já, continuamos com as canções do Lunatic, de António Monteferro.
24 nights, September time, digging deep at the shoreline. We're stargazing down this hole. I wonder, will you find my soul? This is where we belong. Awake in a dream far beyond. We're a true story, ready to be told. Come meet me at the edge of the world.
Anos em nome próprio, mas a tua carreira começou bem antes, integraste vários projetos da música que conhecemos bem e se calhar muitos que nos estão a ouvir não saberão, mas fizeste parte de uma banda chamada GNR com quem tocaste vários anos, certo?
É verdade, tive cerca de nove, praticamente 10 anos com o GNR, entrei muito novo, era das bandas que eu mais admirava desde ouvia muito GNR e por sorte, pronto, fui calhar naquela banda e foi uma experiência fantástica, aprendi muito e foi com isso que depois decidi, ao fim destes anos, pensei, não, está na hora de fazer uma coisa a solo, e pronto, mas contou com uma boa experiência, sem dúvida, a todos os níveis, a todos os níveis.
Foi quase uma escola para ti, se calhar, a passagem pelo
GNR. Sim, eu já tinha, antes do GNR, portanto, eu tive sempre a influência do meu pai, que era músico, mas ouvindo outros discos de artistas que eu gosto muito de música norte-americana, os blues, essencialmente, e, portanto, aprendi a ouvir muito novo esse tipo de música, etc. E o GNR serviu como uma aprendizagem. A todos os níveis, como eu disse, mesmo a nível de composição, produção, é uma coisa que também me atrai bastante e admirava a forma como eles geriam a carreira. Portanto, isso serviu de exemplo para eu também, porque não eu também ter uma carreira a solo.
Quando subias ao palco com eles, já te imaginavas na parte da frente a cantar ou ainda não estava nos teus planos?
Quer dizer, não imaginava, porque quando eu entrei no GNR, portanto eu fazia parte da formação, talvez das formações quase originais, não digo original, mas já a formação mais antiga, e portanto nessa fase eu era o único guitarrista, porque agora na altura houve uma época que o Tolly passou para a guitarra, e eu também, portanto, havia duas guitarras. Mas nessa época, no início, o Tolly estava na bateria, portanto, eu estava à frente, ou seja, tinha um papel preponderante na banda. E foi épico. Para mim foi, assim, das experiências, o primeiro concerto, lembro perfeitamente, no Casino de Vila Moura. Foi, assim, algo, um sonho realizado, digamos assim. Foi mesmo isso.
António, tocavas guitarra, portanto, com o GNR. A guitarra é a tua grande paixão, podemos dizer assim?
É, a guitarra sempre foi a minha paixão, lá está, por influência do meu pai, depois a voz foi uma coisa que eu fui aprendendo a gostar e estar mais à vontade em relação à voz, que é uma coisa que é das coisas que eu mais gosto de fazer neste momento, é cantar.
Uhum.
Portanto, nota-se que o primeiro disco comecei a cantar, mas não estava assim tão à vontade ou tão amadurecido, e agora estou perfeitamente à vontade. E é não consigo tocar guitarra, tenho que estar a cantar. Ou seja, há uma ligação importante entre essas duas componentes.
E também é a guitarra que compões?
É engraçado que eu, sim, normalmente em guitarra, mas também faço muita coisa em piano. Gravo normalmente as ideias em piano, depois passo para a guitarra ou vice-versa. Às vezes também já me aconteceu num ritmo de bateria, por exemplo. Também sei um pouco tocar os instrumentos, e então isso é tipo meio caminho andado, porque ajuda-nos a larga, digamos, o universo a nível de composição. Mas regra geral é piano e guitarra, essencialmente.
Disseste-nos que começaste a tocar muito por influência do teu pai. Percebeste cedo que a música teria de fazer parte da tua vida de forma profissional?
Assim, essa parte profissional só me apercebi
Mais tarde,
que pronto, viver da música, todos nós sabemos que não é muito fácil viver da música, só da música, não é? Porque há sempre aquela questão, quando as pessoas perguntam o que é que nós fazemos, nós respondemos, somos músicos, mas depois as pessoas perguntam logo a seguir, mas para além da música, o que é que tu fazes, não é? É um bocadinho ingrato, mas é uma paixão, portanto nós vivemos disto, mas essa parte profissional foi muito importante também para a minha, habituar-me a gerir toda essa parte da carreira musical e tentar viver disso. E dou graças a Deus, para já tenho-me sentido bem e consigo viver da música e trabalho com excelentes músicos e que me dão esse alento e deixam-me confortável nesse sentido. Mas demorou algum tempo a tentar perceber, ok, vou ter mesmo que viver da música, e que não é fácil, principalmente aqui em Portugal não é fácil.
Thank you.
António, o primeiro álbum, como já referimos aqui nesta nossa conversa, trazia canções em português, algumas das quais ainda hoje passamos aqui na Rádio Alfa, como Adeus Amor, Adeus Saudade.
Isso é um clássico.
Já nos disseste que passaste ao inglês por opção, mas o que é que te deu vontade de não cantar mais em português e de passar a cantar em inglês?
É curioso, sinto-me mais à vontade em cantar em inglês, a nível de sonoridade atrai-me mais, não há assim uma razão, assim, foi natural, não teve que ser, digamos, foi eu achei que os meus temas soavam melhor em inglês, não querendo desprestigiar a língua portuguesa, como é óbvio, até porque é mais difícil até cantar em português do que em inglês, a nível de métrica, a nível de fonética, tudo, dicção, etc., curiosamente. E o inglês é mesmo porque me soa melhor, é tão natural. E se calhar também tem a ver com as minhas influências, como ouvia sempre, confesso que ouvia muito pouca música portuguesa, tirando alguns, como o GNR, que ouvia muito, mas sempre fui um bocadinho, ouvia, pronto, foi aquilo que o meu pai também me deu um bocado, música mais internacional, digamos, música americana, britânica também. Portanto, não há assim uma razão, é porque me soa melhor, basicamente isso.
Lunatic é o nome do disco e um dos temas que encontramos lá dentro. Era a melhor forma de dar nome a este leque de novas canções, Lunatic?
O nome surgiu, foi muito espontâneo, é um bocadinho o reflexo da minha personalidade, daí eu estava a dizer no início da nossa conversa, que é um disco muito pessoal, é se calhar o disco mais próximo de mim, da minha pessoa. O Lunatic surgiu um bocadinho, não só aquela questão de uma pessoa poder viajar, um bocadinho lunático, uma pessoa que estás lunático ou estás... Então foi um nome que me surgiu naturalmente, até em nível de fonética, achei piada interessante o nome, e portanto as coisas fui montando as coisas dessa forma, fui compondo as músicas, e é de facto um disco que reflete um bocadinho as diversas personalidades e que toca a toda a gente. É um disco também que tem uma componente mais, não digo intervenção, mas muito pessoal. É um disco de facto que eu estava a me referir, que é o disco mais pessoal que eu tenho neste momento. E foi o disco que me deu mais gozo fazer.
Quando dizes que é pessoal, é porque é autobiográfico, de uma certa forma, naquilo que cantas?
É quase, transparece um bocadinho a minha personalidade, várias personalidades que todos nós temos no momento, né, da nossa vida, e é um bocadinho contar a nossa história de vida, né? Uhum. Que eu posso dizer, todo o universo lírico deste álbum tem a ver com introspeção profunda sobre o relacionamento que cada um tem, o poder ter consigo, por isso é que todos os temas têm uma história, como é óbvio, para contar. Há um tema que, em especial, que é o tema que por acaso tem passado mais, ou pelo menos tem havido mais interação das pessoas, é o Time, uhum. Que eu não me recordo qual é a faixa do disco, mas é um tema, foi o tema mais importante, porque foi um tema que tocou. Passo já agora a palavra, faço uma referência, foi um tema feito para as pessoas que infelizmente têm passado por momentos em relação ao cancro. Portanto, é uma luta contra o tempo, portanto é uma conversa que a pessoa tem com o tempo, tempo onde estás, enfim, a temática deste tema foi feita nesse sentido, dedicada a essas pessoas. E o tempo que resta a essas pessoas de vida. Então foi um tributo a essas pessoas, porque também já perdi pessoas próximas, muito próximas. Aliás, isso é um problema que toca neste século, não é?
É
nós
verdade.
Sabemos disso. Então foi esse tema que eu fiz, é o tema mais forte, digamos, mais passar essa mensagem a essas pessoas. Thank you.
last chance to look in her eyes. I got made it count. I got to realize time I need it so bad. But time takes time. When you're deep inside your head, dig out the gold,
dig out the gold
that once was just stone. Bring back the light that once was shining bright. Time, where do we stand? But time takes time when you're fighting off the band. There's a long road that leads to the soul, surrounded by memories
of love that turned to cold.
You stepped out of line, went astray and out of sight. Now I'm standing right in front of you, my own reflection coming through. Time takes time when you find your way home.
Chama-se Time, segundo single oficial deste álbum Lunatic. Time, ou a importância que o tempo tem quando deixamos de o ter. Uma canção em jeito de tributo a quem o cancro tirou a saúde. António Monteferro, hoje no Backstage, já voltamos.
Backstage com Esther de Sousa.
Ele é do Porto, tem na guitarra a sua grande paixão na música e acaba de lançar o seu quarto álbum de originais. António Monteferro e o seu Lunatic, hoje em destaque na Rádio Alfa.
Been searching out for warmth, something I could afford. Don't think you understand the storm that's coming forth. Been standing right outside this wall,
standing right outside this wall.
Something tells me I'll take the fall as I walk out. Say, you better move on, keep those memories out of my way.
António, como é que foi o processo de construção destas canções, letras, músicas? Como é que se foram dando estes casamentos?
Assim, em relação às letras, eu trabalho em parceria com um letrista, que é o Bernardo Fez. Embora a distância separe-nos, porque ele é de Lisboa, sou do Porto, ele viveu muitos anos lá fora. E então, desde o meu segundo disco, Somewhere, já dessa altura eu fiz o desafio de lhe pedir se ele queria fazer as letras dos meus discos, e ele também fez o convite para ele fazer as letras do Lunatic. E então houve aqui esta química entre nós dois, nós já nos conhecemos há muitos anos, desde miúdos praticamente, tocamos sempre juntos. E achei que fazia todo sentido ele escrever as letras, e nós chegamos a estarmos juntos e falarmos sobre uma forma geral da nossa vida, etc. Então foi assim que as coisas foram montando, e fui-lhe passando as minhas músicas, as ideias das músicas, e ele inspirou-se e fez as letras fantásticas. Tirando um tema que ele não escreveu, que é o The Long Road, que é uma letra do Kiko Pereira, que é um cantor de jazz que vive no Porto, que também trabalhamos juntos. Então é o único tema que ele escreveu a letra. Portanto, usei neste caso dois letristas. Mas o processo foi fácil, foi muito natural, e acho que é assim que tem que ser. E estou muito contente com o trabalho final, sem dúvida, a nível de letra. E passa exatamente a mensagem que eu queria. Mais pessoal, mas também ele também se revê neste disco, portanto era importante haver essa comunhão entre nós dois, e a música e a letra é muito importante.
É sempre assim que funciona, primeiro a música e depois a letra?
Comigo tem sido sempre assim. Eu sei que há outros artistas que é o contrário, mas isso, pronto, é uma coisa pessoal. Normalmente as melodias e harmonia surgem, e depois passo toda essa parte da música, e então depois o Bernardo inspira-se na letra. Normalmente é sempre a música em primeiro e a letra a seguir.
Já dizias há pouco que, em comparação com o primeiro álbum, hoje estás mais à vontade a cantar. Achas que hoje fazes música com mais prazer e liberdade, sem te deixares atormentar pelo lado crítico que se calhar poderia viver mais em ti, no princípio?
Pois, confesso que já passei por várias fases. Não sei se até estou mais crítico agora, quer dizer, estou mais exigente, que também exige mais, não é? Uhum. A música está a evoluir muito, não é? A música está... Temos muitos trabalhos já a um nível muito grande, mas eu sempre me preocupei fazer o melhor que posso, e senti-me bem naquilo que faço e pela paixão que eu tenho pela música. Portanto, eu sinto o lado crítico, que eu acho que estou muito mais à vontade, sem dúvida, e sei que os próximos trabalhos vão ser cada vez melhores, e é nesse sentido que eu estou a trabalhar.
Há os temas cantados neste disco e há também os que não o são. É o lado músico, entre aspas, a falar mais alto?
Sim, eu decidi fazer... decidi fazer este disco, que era uma coisa que eu já fazia há muito tempo, discos, ideias que eu tinha que nunca foram registadas, porque antes de eu ter o Karma Train eu já tinha gravado algumas coisas instrumentais, portanto eu tinha um projeto que era só instrumental. E então decidi neste disco aproveitar e dizer, não, vou fazer aqui dois ou três temas instrumentais, que por acaso são três, o Atmosphere, que é o primeiro, que é a entrada do disco, o Electrified, que já agora passa a publicidade, o Electrified vai entrar num filme, uma parceria, um filme belga com a norte-americano também, de um produtor que é português, vive em LA, que é o Tiago Mesquita. Então fizeram-me um convite, pediram-me se o tema Electrified, que é a faixa número 3, podia entrar nesse filme. O filme vai estrear este ano, e foi bom. Portanto, nunca pensei que iam pegar num instrumental, fiz mesmo porque nunca tinha feito uma edição de alguns temas instrumentais, então decidi inserir e correu bem, e correu bem.
Sentes a música da mesma forma quando não a cantas?
Sinto, embora estes temas são uma estreia, não é? Ainda não os toquei ao vivo, mas é diferente. Eu gosto mais sempre de tocar e cantar ao mesmo tempo. Mas em outros projetos onde eu toco, não só propriamente o cantor, gosto de ter aquela parte de só do instrumento, portanto, a performance, portanto, essa parte também me atrai. Mas sinto-me à vontade e espero que o primeiro concerto deste trabalho, quando eu tocar estes temas instrumental, que me sinta tão à vontade quando estou a cantar.
António, este ano 2020 vai ser de estrada, imagino, não é? Para mostrar em palco o que conhecemos para já em disco.
Sim, sim, nós estamos aqui a preparar este ano, embora com algumas dificuldades, porque a música aqui ao vivo não está da melhor forma, estamos a tentar nos encaixar, porque é um tipo de música um bocadinho eclético, digamos, tem os estilos, alguns estilos têm, lá está, são as minhas influências, mas estamos a preparar uma apresentação deste álbum no Porto e Lisboa, ainda data para definir e sítio para definir também, mas claro, nós estamos a contar fazer fazer o máximo possível aqui em Portugal, mas também estamos a pensar também lá fora, visto que um dos temas está num filme internacional, portanto nós também queremos de alguma forma tentar chegar aos ouvidos de outras pessoas noutros países, inclusive, quem sabe, em Paris também, mas queríamos, porque acho que é um disco do mundo, não é propriamente, então o meu interesse é apostar a, se calhar, até mais no mercado internacional do que cá dentro. Agora, todos os sítios que nós pudermos fazer aqui, claro que sim, é muito importante divulgar, e é o que eu preciso neste momento, é o que eu quero fazer, é divulgar a minha música, e para já tem tudo, tem corrido bem.
És mais um músico de estrada ou de estúdio?
Às vezes sou mais de estúdio, quando estou mais na fase de produção e trabalhar, preparado, digamos, quando as coisas já estão feitas, aí nós partimos para a estrada. Eu gosto de trabalhar fora, gosto de tocar ao vivo, gosto de conhecer novos mundos, mas gosto muito do meu espaço, é onde faço as minhas produções. Também tenho um papel, para além de mim, sou produtor, uhum. Trabalho com outros artistas, já produzi alguns artistas, e gosto muito de trabalhar em estúdio, gosto muito desse processo, o processo de criação, o processo de produção, todo tem a sua beleza, digamos assim. Agora, tocar ao vivo é outro mundo, são coisas distintas.
Claro, e o palco permite dar nova vida às canções. De um modo geral, és fiel ao que está no disco ou quase que fazes novas versões dos temas ao vivo?
Normalmente ao vivo eu não gosto muito de tocar tudo muito igual, não é? Uhum. Eu gosto de recriar ao vivo os ambientes que fiz em estúdio. Porque em estúdio nós estamos mais à vontade, estamos mais fechados, e ao vivo permite-nos explorar outras. Acontece muitas vezes tocar o tema ao vivo completamente diferente do que foi no estúdio. Normalmente eu gosto sempre de fazer um pequeno arranjo diferente ao vivo. Porque também uma pessoa, quando está em estúdio, ouve muitas vezes a mesma música, não é? E então ao vivo permite-nos explorar outros sons daquela música e pensar, podia ter gravado assim e não fiz. Acho que ao vivo dá-nos liberdade, e isso é importante.
António, para terminar, quais são as expectativas em relação a este novo disco? Até onde gostarias de o ver chegar? Já sei que um dos objetivos será levá-lo para fora de Portugal, não é, também?
Sim, sem dúvida. O meu grande objetivo é sair pô-lo lá fora, digamos, embora ele já está disponível a todo mundo, mas levar a música ao vivo, gostava muito de ir apostar no mercado norte-americano, visto que há esta pontezinha que criamos, é uma grande aposta, e claro, Europa, tentar um bocadinho fazer esses sítios, e é o meu grande objetivo, sem dúvida, e mostrar a muita gente este disco, que vale a pena.
António, que atinjas esses objetivos, é o que te desejamos. Muito obrigada por teres estado aqui à conversa connosco.
Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.
E assim chegamos ao fim deste programa. Hoje estive aqui à conversa com o António Monteferro no âmbito do lançamento do seu mais recente disco, Lunatic, que chegou às plataformas musicais no passado dia 13 de dezembro de 2019. Espero que tenha gostado. O Backstage regressa na próxima semana com mais novidades. Até lá, fique bem com a Rádio Alfa.
Another Sunday, wondering where you are, picking up the pieces down at the bar. This message I'm sending, we belong lonely, kinda cold. Something like this winter, I was told. Light up, we gotta stay strong, we gotta move on.
backstage no camarim dos magos da música.